É disso que se trata. Com Carlos Andreasa.
Carlos Andreasa, boa tarde. O tão falado lockdown está começando a ganhar forma aqui no Rio de Janeiro. Só que um fato curioso é que, pelo que a gente observa das restrições, é tudo que já temos aqui na cidade, né? Teria mais uma fiscalização maior, porque já não pode circular, o comércio está fechado. Mas como é que ficaria a cidade com lockdown, já tendo todas as restrições? Boa tarde.
Fala, Lacerda, alô, pessoal. São muitas questões aí contidas, né? Em primeiro lugar, uma de ordem conceitual, algo sobre o que eu tenho falado com grande frequência, tanto de manhã no jornal Band News Rio, primeira edição, quanto aqui na nossa coluna, no nosso papo, Lacerda, que é o seguinte: nós, em termos narrativos, né, em termos de convencimento, em termos culturais, nós que defendemos, para quem pode, o isolamento social, como alguns chamam, o distanciamento social, como eu prefiro, não importa. Os que pregam isso perderam. Perderam. Tão simples quanto isso. Perderam no Brasil, não apenas no Rio de Janeiro. E basta olhar para a rua para perceber, eu aqui que não saio de casa, da minha janela, vejo circular a cada dia mais e mais gente. Então, é preciso separar aqueles que não podem ficar em casa. Você, por exemplo, Lacerda, atividade jornalística, uma função executiva no jornalismo, tem trabalho essencial, função essencial, atividade essencial, precisa sair para trabalhar. Tem aqueles outros que, em posição desesperada, que não tem dinheiro para jantar hoje e que precisam, portanto, sair para defender algum sustento. Fora esses casos, né, aqueles que poderiam estar em casa não estão mais. De fato, isso serve não apenas para, porque também tem um preconceito, isso serve não apenas para os subúrbios, não apenas para a Zona Oeste, não apenas para a Zona Norte do Rio de Janeiro, isso se vê também na Zona Sul, como eu dei um relato hoje de um amigo que foi ao supermercado e ficou abismado com a quantidade de pessoas na rua, no supermercado.
O mercado virou shopping, né? Ainda mais hipermercado, que tem televisão, fogão, geladeira, o povo está passeando para ver os produtos.
Com a vida normal. Então, a ideia de confinamento, de resguardo, foi vencida, foi derrotada. Em parte, claro que isso pode atribuir a responsabilidade pela palavra de alguém, do presidente, pela decisão dos outros, a escolha individual de se colocar em perigo, de sair à rua, podendo não estar. Mas é claro que a palavra do senhor presidente da República, o estímulo irresponsável diário do presidente, tem a dar a sua colaboração. Ontem mesmo, no dia em que o Brasil bateu a marca dos 600 mortos, né, pela primeira vez, o presidente disse que o pior já tinha passado, como da mesma forma havia dito em 12 de abril. Vocês acham, ouvintes queridos, que isso não é um estímulo, que isso não, aos poucos, não gera a massa que empurra as pessoas para a rua? É óbvio que sim. Então nós perdemos, tá certo? Nós perdemos. As pessoas estão na rua, voltando à vida normal, achando que podem voltar à vida normal, no momento mesmo em que o vírus está enfurecido entre nós. O tal pico de contágio projetado é este agora. Eu sempre, modestamente, olhando para as projeções, para os cálculos matemáticos, eu sempre acreditei que nós chegaríamos nesse lugar agora no mês de maio. Primeira quinzena de maio, talvez um pouco mais adiante, havia estimativas para o final de abril, mas primeira quinzena de maio, onde nós estamos exatamente agora e as pessoas estão na rua. Vejam a reportagem que nós ouvimos agora, dando conta de que na Zona Oeste, os registros na segunda-feira, anteontem, de 15% de pessoas em casa. Isso significa que não tem mais isolamento social lá perto, é o número normal. Eu tenho a impressão que num dia normal, nós temos 15% das pessoas em casa. Então, acabou. A decretação de medidas restritivas adicionais, para além dessas que nós temos agora, e nós não sabemos qual seria a natureza desse lockdown, na França, lockdown, inclusive desafiando os termos constitucionais, mas há dispositivos lá para isso, o lockdown foi, você não pode sair de casa, não pode andar 1.200 metros longe da sua casa. A não ser que nesse raio não haja um comércio, alguma coisa para ele comprar comida. De qualquer outra forma, ele não pode passar daí. será que nós vamos chegar a esse ponto, algo assim? E aí tem a questão constitucional, que é outra matéria a ser tratada. De todo jeito, Lacerda, me parece que quando a gente chega nesse ponto de afrouxamento de um programa de isolamento social que, segundo as medidas decretadas pelos governantes, já não era tão rigoroso, não é rigoroso o nosso distanciamento social aqui, nunca foi. Se mesmo assim nós descumprimos, estamos na rua, será possível acreditar que com medidas mais duras nós conseguiremos fazer isso regressar? Mesmo que se conseguisse, o contágio está comendo adoidado agora, Lacerda, num momento delicado em que o nosso sistema de saúde entra em colapso, já está em colapso, inclusive porque não se gerou a gordura que se esperava por meio dos hospitais de campanha e tudo mais, que não foram entregues os leitos conforme prometidos. Até agora, não. Então, nós não conseguimos nem aproveitar esse período, o período em que deveríamos estar em casa, que serviria para que o sistema se aparelhasse, se apetrechasse, nós não conseguimos. Então, estamos agora apontando firme para uma tragédia. Já é uma tragédia, para uma tragédia ainda maior. Não sei se essa decretação de medidas mais rigorosas nessa altura do campeonato terá grande efeito. Da CAB aí, é preciso ver, vamos esperar. Se isso não é um simples apito do prefeito para ver se as pessoas regridem. Em São Paulo, o João Dória ameaçou e funcionou. Vamos ver se alguma coisa aqui assim, mas eu estou muito descrente, muito desconfiado, muito temeroso a respeito desse futuro próximo da pandemia entre nós, na Serra, pessoal.
Eu lembro da fala do governador Wilson Witzel quando foi pedir a população para ficar em casa, né? Quando começou o isolamento. Uhum. E aí, numa segunda coletiva, que ele foi mais ríspido, né? Não é um pedido, é uma ordem. Fique em casa, tudo mais. E aí eu fico pensando, essa questão do lockdown, do isolamento, tendo algumas regras, também acho que não deve ter tanto efeito assim se não tiver uma punição severa para quem descumprir.
É muito difícil estabelecer esse tipo de medida sem que haja adesão da consciência individual. Porque, a rigor, a gente vai para direito individual contido na Constituição e a briga vai ser boa. Vai ser uma briga boa. Se nós não nos conscientizarmos, aqueles que podem ficar em casa, de que é necessário ficar em casa, e aí os decretos, mais ou menos rigorosos, servindo de estímulo, de baliza, de lembrança da situação grave que nós temos, ou é assim, ou não será. E devo dizer, muita preocupação. Não foi. Perdemos.
Isso, tomara que a gente consiga revirar esse jogo. Uma virada aos 45 do segundo tempo cairia muito bem, Carlos Andreazzi.
Ô, Lacerda, que saudade de um futebol, hein, Lacerda? Ô, meu Deus.
Ô, Andreazzi. Você tá com saudade do futebol? O futebol da Alemanha tá para voltar, viu? Segunda semana de maio, pelo menos dá para ver a Bundesliga, ué.
Fim de semana de manhã.
Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, Isabelle. O Bruno Henrique joga Bundesliga? O Gabigol joga Bundesliga?
Não, mas aí você vai matando a saudade com os craques genéricos alemães.
Não, hoje em dia o futebol para mim ficou limitado a exclusivamente o glorioso Clube de Regatas do Flamengo. E devo dizer o seguinte, Lacerda, Isabelle, hoje, quarta-feira, hoje era dia de eu sentar ali no sofá.
Segunda rodada do Brasileiro.
Pois é, ligar a televisão, se não fosse o Maracanã, provavelmente não iria, preguiçoso que sou, pegar um negocinho, sabe, aquele, tá, de repente um destilado, tá, pimpom, e a só alegria, Lacerda, só alegria.
É verdade, pra mim, Bundesliga tá melhor, Bundesliga, Premier League, Campeonato Espanhol.
eu me lembro de um dia aqui, ano passado, né, o reta final do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Botafogo, aliás,
1-0 Flamengo, no Engenhão.
Bom, se você está querendo lembrar desse jogo, é melhor eu não lembrar.
Não, eu estou lembrando pelo seguinte: esse jogo coincidiu, salvo engano, com o dia em que o Lula foi solto, foi libertado. E aí eu fui requisitado pela Band News, né, pela rede, para comentar a soltura do Lula. Eu acho que era isso, mas alguma coisa relativa ao Lula. E eu então estava comentando, vendo o jogo quando saiu o gol do Lincoln. Então eu comentava e vibrava e comentava ao mesmo tempo, num momento sensacional.
Meu Deus do céu. Tem que resgatar esse comentário, a gente vai procurar, Andreazza.
Alto nível de
isso, foi isso mesmo. Memória tá boa, Andreazza. Dia 7 de novembro.
Isso. eu fiz um comentário, modéstia à parte, muito bom, ao mesmo tempo em que pulava comemorando o gol de Lincoln.
É isso, Carlos Andreasa.
Agora, Andreasa, só uma dúvidazinha, você ficou feliz com a decisão do Zeca Pagodinho de homenagear as mães? Não tivemos essa oportunidade de comentar essa notícia.
Isabelle, que grande. Este é um acontecimento cultural.
A live das lives.
É um acontecimento, é um marco cultural. É um divisor de águas. Domingo, às 13 horas, live de Zeca Pagodinho. Imperdível, imperdível. É, eu estava comentando hoje, mas desculpa, vocês estão me provocando, estou falando. Eu me lembrava hoje mais cedo, eu estou nostálgico. Eu acompanhava o Zeca Pagodinho e a turma ali do Cacique, que sempre foi o samba de que eu mais gostei, né? Embora eu goste de qualquer samba, eu sempre gostei daquela geração anos 80, que se encontrava às quartas-feiras na quadra do Cacique de Ramos, para um futebol seguido de samba, a turma, de onde veio o Fundo de Quintal, de onde veio depois o Arthur do Cruz, que era do Fundo de Quintal, Sombrinho, Jorge Aragão, Almir Guineto, Luiz Carlos da Vila, Beto Sem Braço, essa turma, né? Uhum. E o próprio Zeca, que era o mais novo dessa turma. Eu me lembrava que depois do momento de glória nos anos 80, o Zeca entrou num período de ostracismo, embora gravando discos muito bons, mas com pouca repercussão. Eu me lembro de, nos anos 90, eu frequentava muito o Teatro Rival, que tinha uma programação de samba maravilhosa. E eu fui a um show, alguns shows, mas um show do Zeca Pagodinho, no Teatro Rival, em que, Teatro Rival pequeno, em que havia 20 pessoas. Sei lá, 95, 96, 20 pessoas no show do Zeca Pagodinho. Até me lembro que num intervalo de uma música e outra, eu perguntei, Zeca, tem pente? Tem pente aí? E ele falou, rapaz, lá, tu se caçar, não sei o que, não foi o nome, ele me xingou. Mas momentos gloriosos,
Que saudade, Lacerda. Que saudade. Vamos matar essa saudade de Zeca Pagodinho em sua live, Andreasa. Rio de Janeiro voltando à sua origem. Aquele abraço, porque tem.
Tem pente aí, Lacerda?
Quê?
Tem pente aí?
Pente?
É.
Não, por quê?
Não, só uma pergunta.
Tá. Não, tem quente, eu tinha entendido quente, porque um bueiro agora tá pegando fogo, voltando os bueiros explosivos.
Tá bom.
Aquele abraço, Andreasa.